Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez, e aí ficamos com o epitáfio. O que a Cleonice está dizendo? Que tem muitas mortes? Como é que é essa história?
É, porque eu acho assim, que as pessoas focam na questão da morte, aquela definitiva, né? A morte física, que todo mundo vai morrer, vai ser enterrado ou cremado, enfim, tá? Mas a gente tem que pensar no envelhecimento desde sempre, desde a nossa juventude, com as nossas escolhas. Porque a nossa vida, a gente espera que seja longa, e eu espero sim, né? Infelizmente, a gente escuta ainda muitas pessoas dizer, eu quero morrer cedo, Deus me livre ficar velho, né? Deus me livre, né? Deus nos dê essa bênção de ficarmos velhos, mas temos uma velhice com qualidade. Qualidade física, social, emocional, espiritual. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente morre antes do tempo.
Olha...
E é nesse sentido que eu digo, que eu pensei nessa música, ali ela foi num contexto bem específico, mas ela cabe na questão que a gente tem que viver mais, amar mais, cuidar, nos amarmos mais, não é só amar ao outro, então temos que nos amar cuidando da nossa saúde física, mental, ter amigos, ter atividade social, física, é sair, é passear, é pro barzinho, é dançar, a dança tá comprovado que... dá uma qualidade de vida absurda para as pessoas e para os idosos também.
Felicidade.
Vamos, quando nós nos aposentarmos, nos aposentemos da nossa carreira que nos dá o sustento. E não temos que nos aposentar da nossa vida.
Lindo, não aposentadoria por desejo. O desejo não tem que se aposentar.
Assim, você cumpriu o teu tempo de enfermeiro, de médico, de dentista, de do que for, tudo bem. Você se aposentou daquela carreira que dava o seu rendimento econômico. Mas a vida não acaba com isso. Você não é o enfermeiro, o psicólogo, o cuidador, o dentista. Você é uma pessoa, né? Então, as pessoas têm que dar valor para isso, porque senão a gente morre socialmente.
Que lindo.
A gente morre emocionalmente, né? Então, isso é muito triste. Então, são essas pessoas que muitas vezes não querem envelhecer. Porque você vai se afastando, você vai se desligando, então você tem que ter projetos. A resposta para você não morrer antes do tempo, e quando eu falo morrer antes do tempo é morrer em vida, é ter projetos de vida.
Sim, quando se diz os mortos-vivos, né? Parece um morto-vivo, né?
Então, vai estudar, vai fazer um curso, vai realizar sonhos, né? Então, você queria fazer uma viagem, vai fazer, financia. Você quer conhecer um outro lugar, quer conhecer pessoas, vá conhecer. Não sinta vergonha de envelhecer. Né? O barzinho tá aí para todo mundo, o cinema tá para todo mundo, o teatro tá para todo mundo, viagem está para todo mundo. Né? A única coisa é que você tem que entender que você tem que ser visto para ser lembrado. Você tem que ser visto para ser reconhecido e ser valorizado. Então, não tem que ter vergonha, e as pessoas têm que entender que envelhecer é igual adolescer, igual se tornar maduro, é só mais uma fase. Então, mantenha os seus amigos, faça novos. Por que uma pessoa de 50 não pode ter um amigo de 20? Tá? Pode, e deve, é saudável essa troca intergeracional. Né? Isso traz para os mais experientes de idade uma experiência diferente. Não quer dizer que o jovem não tenha experiências para ensinar. São experiências diferentes. Então, vamos compartilhar nossas experiências. Né? Para que nós sejamos pessoas idosas ou pessoas mais velhas. Eu gosto do termo velho quando ele é bem aplicado. Né? Se disponha a tudo isso, a conviver bem com o seu cuidador, conviver bem com a sua família, a enxergar nessas alternativas de moradia, os residenciais, como uma alternativa não de depósito, que nós temos esse lance muito forte na nossa cultura.
Sim, estávamos, falando das, estávamos falando das ILPIs no final do segundo bloco.
Então, assim, eu acredito que essa mentalidade vai ter que mudar.
Isso.
Porque o que nós precisamos não é não ter esses espaços.
Isso.
Eles não são um mal necessário. Não, eles são um bem necessário.
Isso.
O que nós precisamos é que eles sejam qualificados.
Sim.
Que se comprometam a oferecer aquilo a que eles se prestam. Né? Porque quando se faz uma propaganda, você tem que cumprir aquilo que você diz que está oferecendo. Tem que ter casas tanto para público A como para público Z. Né? casas que atinjam todas as faixas de bolsos sociais e de interesse e com tipos de atividade e, né, espaços físicos adequados a toda a faixa social. Então, são espaços que cada vez mais serão necessários. Precisamos de inúmeras modalidades. Condomínios, precisamos de co-housing, que são essas casas, são condomínios de coletivos, são comunidades, vamos dizer assim. Precisamos das ILPIs, né, que é a instituição de longa permanência para idosos, o que antigamente, vou falar bem baixinho, a gente chamava de asilo.
Vulgarmente conhecido, né, por asilo.
Hoje não se adota essa terminologia, asilo, ele tem uma conotação pejorativa. Tá? Então, são os residenciais, os domicílios coletivos, e que eles são necessários, sim, e são muito bem-vindos, porque as famílias estão pequenas, muitas pessoas vão envelhecer sozinhas. Pessoas que não tiveram filhos, que são filhos únicos e não tiveram filhos. Mas e a sua família? Como assim? Eu não tenho filho, portanto não tenho sobrinho, não tenho neto.
Sim.
Sou filho único, não tenho irmãos.
Sim.
Né? E provavelmente, se eu conseguir chegar aos meus 90, 90 e tantos, provavelmente não terei mais pai.
Sim.
Então não é o que resta, é qual a alternativa que se tem. As ILPIs.
Sim.
E elas são muito bem-vindas.
Sim, sim. Eu lembro esses congressos de geriatria e gerontologia que a gente anda por aí, né? A Gita Deber, que ela vai falar da reinvenção da velhice. Ela fala assim, pelo amor de Deus, eu só tenho filho homem. Você acha que minhas noras vão cuidar de mim, né? Por favor, parem de meter pau nesses lugares e vamos promover qualidade como espaços de vida. Perfeito. Porque eu vou precisar de um lugar desses. E me vem aqui aquele filme Se Vivêssemos Todos Juntos, que eu amo de paixão, que é justamente esse... co-house, né, residenciais coletivos, onde eles compram uma casa, um grupo de amigos que envelhecem e vão morar juntos, né?
Exatamente.
Então, nós vamos ter que pensar em propostas criativas, como é que eu vou fazer minha velhice, né? Começar a guardar dinheirinho já,
exatamente,
porque eu vou ter que terceirizar cuidados, né? Pagar, ou sem só um profissional que atenda todos, né, ali no coletivo, coisas criativas, porque é pura mudança que se trata. Né, Cleonice? É da novidade.
Porque a questão é essa. Todos nós vamos precisar de algum tipo de apoio. Tá? Então, seja ele tendo um cuidador, seja ele tendo uma equipe de cuidadores, seja morando num co-housing, numa ILPI, num condomínio, numa república, tudo isso são políticas públicas. Isso aí, dentro das políticas públicas, já existe essas denominações, a explicação de cada modalidade dessa, tá? Uma modalidade que não é de moradia, mas que é fundamental, que são os centros-dias. Centros-dias.
Sim.
Porque eles... mantenha a pessoa idosa socializando,
sim,
ocupada, com atividade, atividade de estimulação cognitiva, atividades físicas, sociais, de interação, intergeração, muitas delas, muitos programas. Mas o que a gente vê, pega Curitiba como uma cidade com a nossa população, dá para contar o tanto de centro-dia que existe.
Sim, eu trabalho num, né, minha querida? Né? Eu trabalho no Viver
então,
Ibene. Sim, pouquíssimos ainda.
São pouquíssimos.
Sim.
Uma grande parte deles atrelada já a uma instituição de longa permanência. Tá? Porque ainda, tirando um ou outro, como o próprio Viver Ibene, né, que não tem quem não trabalhe com idoso e que não saiba da existência, que não conheça, que se mantém na sua modalidade específica de centro-dia.
Sim.
Né? Porque ainda não se tem culturalmente o hábito de se recorrer a esse tipo de serviço.
Sim.
Né? E ele é fundamental, porque ele previne a institucionalização precoce de uma pessoa idosa que ainda não está pronta para isso, ou que às vezes nem necessita, que ela pode viver na sua casa. Porque o fato de eu defender a ILPI não quer dizer que vamos todo mundo fechar suas casas e vamos morar numa ILPI.
Sim.
Não, se você tem sua infraestrutura, tem como viver nela, o que você precisa é ter um espaço em que você se mantenha ocupado, ativo e estimulado a ser um ser da sociedade.
Sim.
Tá? Então, o centro-dia, ele previne uma institucionalização desnecessária.
Sim.
Ele previne a violência contra a pessoa idosa.
Tá, uma grande questão.
Que é uma grande questão.
Uma grande
questão. Que é um dos
questão.
Papéis fundamentais de uma política do programa do Centro Dia, que é justamente você fazer o quê? Dar um alívio à sobrecarga do cuidador familiar.
Alivia, um respiro.
Tá? Porque Só quem convive, ou tem na sua família, ou trabalha, ou convive diretamente com uma pessoa idosa, dementada, sabe a sobrecarga que é.
Sim.
Tá? Não quero estar aqui de jeito nenhum, quero deixar bem claro, defendendo a violência contra a pessoa idosa, entendendo e querendo passar a mão na cabeça.
Sim.
Mas há que se ter uma análise crítica de cada situação.
Sim.
Né? Então, quem cuida de um idoso, o cuidador familiar, também tem suas histórias, tem suas cicatrizes dessa relação, principalmente dos pais, quando o cuidador é filho, né, tem essa relação de pai e filho, né, tem suas marcas, as pessoas veem o idoso ainda com um olhar muito assim de vítima, de coitadinho.
Sim.
Né? É, mas, pensando em todos nós, eu também deixo minhas cicatrizes no meu filho. Eu também tenho as minhas cicatrizes das minhas relações. É, será que todos os pais conseguem ter dos seus filhos a amorosidade, né? Que a sociedade diz que todos nós filhos temos que ter pelos nossos pais?
Sim.
Se nós pegarmos filhos que foram filhos de pais abusivos, de pais violentos, de pais negligentes, você vai amorosamente e espontaneamente querer cuidar de uma forma afetiva, amorosa de seus pais? Será? Só porque ele se tornou idoso ou demente? Uma coisa é você patrocinar isso e cumprir o seu papel que o estatuto exige, que é de cuidar dos seus pais, inclusive economicamente, mas isso não traz o afeto junto. A conta bancária, o teu cartão de crédito, não traz afeto ali para você sacar no banco e dar para os seus pais. Tá? Então, às vezes, é difícil você lidar com tudo isso e ter que cuidar daí dos pais com amor, com afeto, com carinho. Uma pessoa que você olha todo tempo, você lembra das surras que você levou, do abuso que você sofreu e da ausência dele durante toda a sua vida.
Sim. Querida, é o seguinte, você vai voltar aqui nesse programa, porque teu conhecimento é muito rico, ele é muito importante, ele é muito relevante. Você toca em assuntos preciosos, caríssimos. Nós vamos fazer um programa aqui para falar da família, tá? Nós estamos falando já, nós vamos fazer. Isso me toca demais, porque não é porque agora envelheceu que ficou santinho, bonzinho. Ele tem uma história ali, e eu digo isso na minha tese de doutorado, né? As notas promissórias que vêm para ser exigindo quitação, né? Porque essas relações, né, porque a família, né, o hospício pessoal de todos nós, né, como acho que a doutora Vitória que fala isso, ali as contas ficam mais caras ali no final da vida, porque são, né, desentendimentos, coisas que ali exigem serem resolvidas e todos esses conflitos desembocam, né?
É verdade.
Então, e mediar, escutar, você disse isso no segundo bloco, meu olhar está para a família. Né? Você disse assim, eu não quero justificar a violência doméstica, mas aquilo que está guardado ali, eclode, desemboca, deságua. Então, dá uma escuta para esse familiar, acolher esse familiar, escutar essa angústia. Nós vamos fazer esse trabalho e nós vamos falar disso. Minha linda, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Deixa teu contato, conta aí que você está dando um curso de cuidador lá na FAV.
Isso. É, então, já agradeço aqui o convite. É sempre muito bom, é sempre muito prazeroso poder conversar sobre esses assuntos. E aproveito para divulgar que a Fundação de Apoio e Valorização do Idoso,
FAV, me conta.
Tá? É, que fica ali na rua Eurípides Garcês do Nascimento 672, no AU, vai estar começando uma nova turma de curso de capacitação de cuidadores de idosos, a primeira turma de 2019.
Uau!
Tá? O curso se inicia, são duas vezes por semana, segundas e quartas, das 14 às 17h40. Começa no dia 11 de março, termina no dia 12 de junho, tá? Então é um curso de capacitação, não é formação profissional, tá? E para maiores informações e inscrição para o curso, é só ligar no 3253-4178 e falar, olha, eu quero informações, eu quero me inscrever no curso de cuidador. Aí ali você vai ter mais detalhes sobre todas... tudo que for necessário para participar desse curso.
3253-4178, super relevante, que importante esse curso, né? Mediante todas essas necessidades que você está dizendo e sendo dada por pessoas muito qualificadas que podem ajudar, que sabem nessa experiência tua e na carne que você, né, fez todo esse percurso, quanta transmissão que você pode fazer, né? Quanta generosidade e com esse amor social que você tem, né, Clinice?
Eu só quero, assim, até falar em relação a esse curso, que é uma equipe multiprofissional que Sim. presta. Então, tem enfermeiro, Sim. tem nutricionista, tem na geriatra, psicólogos.
Que
é uma
ótimo.
Equipe multiprofissional especializada em envelhecimento que ministra todo esse curso.
Maravilha, porque falando dessa dimensão toda biopsicossocial aí, vários profissionais, né, precisa do olhar de
sim, sim.
vasto de muitos profissionais,
sim,
né?
Sim.
Você está já convidada, nós vamos fazer um outro programa, viu, querido ouvinte, com a Cleonice. Nós vamos falar da família, nós vamos falar de toda essa necessidade, essa dor aí que você pega, essa voz que você escuta e é parceira e é amiga e quer dar mão, dizer, eu sei que é difícil, eu sei a barra que você está enfrentando, vem,
eu
nós vamos junto. Né? E é isso que a gente precisa, né, Cleonice? Nós precisamos de parcerias, de laços, porque juntos somos mais fortes, né? Para que o desejo não se aposente, porque esse morto em vida que você estava trazendo, né? Que a gente não morra em vida, mas que a gente crie motivos para querer continuar a viver, como você mesma disse, com projetos. E eu trago junto ali a Luft, que diz com projetos e afetos.
Uhum.
Então, nós vamos criar juntos nos laços, né? Então, parabéns pelo teu relevante trabalho.
Obrigada.
Vamos juntas, que juntos somos mais fortes, né? Gente, tamo aí, procurem a Cleonice, que ela tem muito para contribuir, né? E eu que quero pedir aqui a música Família, que a gente feche esse bloco, né? Família, né? Papai, mamãe, titia, acorda junto todo dia. E essa bagunça louca junto e misturado. E que temos essa conta para pagar, esse saldo aí para resolver, simbólico, para ficarmos bem, né? Tentarmos ir embora da vida aí com umas contas um pouco pagas, né? Gente, obrigada por estar com a gente, né? E fiquem por aí. Semana que vem estamos juntos com mais um programa A Voz da Vez. Quem captou som aqui hoje foi a Mariane e a edição sempre do nosso querido Rafa Ribeiro. E eu sou Regina Celebroni. Até mais. Obrigada pela companhia.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.